Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Passamos para o ponto seguinte, audiência da Federação Nacional das Associações Juvenis para a apresentação da nova direção da FNAJ para partilhar perspectivas sobre o presente e futuro da juventude e do movimento associativo juvenil e para a exposição da posição da FNAJ face às propostas de alteração da Lei nº 23/2006, de 23 de junho, regime jurídico do associativismo jovem. Começo por pedir desculpa deste atraso, mas tivemos uma audição antes e é sempre muito difícil, apesar de nós termos, como vão verificar, de termos tempos previstos para as intervenções de todos os participantes, é muito, muito difícil, há sempre uma certa tolerância, uma certa flexibilidade na gestão dessa grelha. Portanto, quero dar-lhes as boas-vindas, dizer-lhes que é um gosto recebê-los aqui na Assembleia da República, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Quero também felicitá-los pela relativamente recente eleição dos órgãos, dos novos órgãos sociais da FNAJ, da Federação Nacional das Associações Juvenis, desejar-lhes as maiores felicidades para o novo mandato e dizer que temos connosco o Tiago Rego, Presidente da Direção, e Rui Maia, também membro da Direção. E por falar em tempos de palavra, vocês dispõem de 10 minutos para a intervenção inicial, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e depois dispõe de mais 10 minutos para a intervenção final. Portanto, dito isto e para não gastar mais tempo, vou passar a palavra então ao Rui Rego. Tiago Maia, como é o Presidente, pensei... Ah, desculpa. Quer dizer, eu fiz uma... Fiz um cruzamento, peço desculpa. Tiago Rego, então. Aí, carregar aí.
Antes de mais, bom dia a todos. Por exemplo, que cumprimento a Presidente da Comissão Parlamentar e todas e todos os deputados que desta Comissão fazem parte. Antes de mais, agradecer-vos também a disponibilidade de ouvirem a Federação Nacional das Associações Juvenis e também dedicarem um pouco do seu tempo a falar das questões da juventude e das suas organizações. A FNAJ é uma estrutura representativa de mais de 1000 associações juvenis, espalhadas de norte a sul de Portugal, inclusive Portugal continental e inclusive ilhas, que tem por missão principal dar voz a estas associações junto do poder público e também do poder privado, por assim dizer. Esta nova direção, que agora, que há pouco tempo tomou posse, há cerca de 4 meses, tem por objetivo dar continuidade a tudo isto e também aprofundar, se possível, e havendo essa possibilidade, também alguns temas no sentido de promover a participação jovem, o empoderamento dos jovens, a sua capacitação, acima de tudo, a sua participação cívica na sociedade. Esta é uma missão que a FNAJ tem levado ao longo de 20 anos, é longevidade, faz este ano 22 anos, mais precisamente, é a longevidade da estrutura, e que nesse sentido procura, então, junto dos próprios agentes políticos, sensibilizá-los para esta causa que é a participação da juventude na vida pública. E um dos objetivos, também, além da apresentação da própria estrutura, é também dar-vos um parecer também do que são algumas necessidades, algumas perspectivas do movimento associativo. Como sabem, este é um movimento que tem por base o próprio voluntariado, temos envolvidos mais de 500 mil jovens, direta e indiretamente, nas associações, o que estamos a falar, cerca de 26% da juventude em Portugal que está envolvida nestas estruturas. Ainda assim, se vos devo dizer, face à ambição também e à reverência que nos caracteriza enquanto jovens, ainda é pouco, nós gostaríamos que fossem muitos mais, mas ainda assim é uma grande representação do que a juventude é capaz de fazer junto quando tem oportunidade e quando também se sente sensibilizada para o efeito. E por isso mesmo, face ao que tem sempre vindo a ser discutido, face também ao que regula o próprio setor, que, como sabem, também é uma à lei que, de certa forma, define o que é a Lei 23 de 2006, que define o que é uma associação juvenil, seja ela e também as suas vantagens de o ser, ou seja, os seus retornos em selo. O movimento vem também, e aproveito esta oportunidade, para expressar algumas visões que temos perante o que poderia ser, futuramente, havendo essa possibilidade, uma alteração à própria lei que gere o setor. Esta estrutura que representa as associações juvenis e as suas federações tem sempre a preocupação de qualquer medida que seja feita em prol do movimento tenha sempre em conta aquilo que são as necessidades, os interesses e os objetivos dos jovens que fazem parte destas organizações e, acima de tudo, empoderá-los e colocá-los como agentes de mudança. E, nesse sentido, no que ao trabalho que estas entidades desempenham do ponto de vista social, a FNAJ e as suas organizações veem sempre que um possível avanço que nós podemos perspectivar com, como disse, havendo possibilidade de acontecer essa alteração do regime que gere o setor, seriam inevitavelmente nas questões fiscais, isto é. Bem sabemos que a esta comissão já chegaram três propostas, na questão no que diz respeito à isenção dos emolumentos na constituição de uma associação juvenil. Portanto, se refere seja a uma associação de estudante ou uma associação de cariz juvenil. E claro que isso em si já reside um grande avanço, porque estamos, acima de tudo, falamos de uma classe jovem que tem em si também características específicas, que é uma delas é a dificuldade, muitas vezes, de se poder ser, do ponto de vista económico, sustentável para avançar com uma associação que, logo de início, aquilo que acarreta é uma dívida para poder ela própria existir legalmente. Nesse sentido, faço também a essa vontade também que nos apercebemos da chegada dessas intenções a esta comissão, a FNAJ realmente vê com extremamente bons olhos e é sem dúvida um avanço que vai permitir a que nós tenhamos mais jovens a participar do ponto de vista formal, envolvidos em estruturas que os representam. Mas, ainda assim, E porque às vezes há sempre um mas, estas instituições também, face ao trabalho que vão desempenhando, muitas das vezes em áreas onde o próprio Estado também falha e em áreas onde temos uma necessidade mais premente e onde a participação dos jovens é fundamental e às vezes vital, quer na fixação dos próprios jovens ao território, mas também quer na sua consciencialização para a vida pública, para a vida em sociedade, aqui urge também pensar noutras medidas e, se há essa vontade, pensar também noutras medidas, nomeadamente o que acontece com questões do próprio IVA, em que as próprias associações, ou seja, a devolução do próprio IVA. Isto, visto que as associações, em média, são apoiadas com 20 a 40% do ponto de vista do Estado, são apoiadas em 20 a 40% do seu orçamento, temos uma margem de 60% que não é apoiada, que as associações fazem por adquiri-lo para serem sustentáveis. E nessa medida, há aqui uma preocupação também em que muitas das vezes esta situação, que já acontece, por exemplo, na compra dos rãs folclóricos ou na compra de instrumentos para os grupos musicais, em que já há essa isenção, já está bastante prevista, também deveria ser, e também em instituições do terceiro setor, nomeadamente, como sabem, também estruturas como o IPSS, têm essa isenção. As associações, face, como vos disse, ao trabalho que vão fazendo nas comunidades, poderiam também ter essa oportunidade do ponto de vista de também serem mais sustentáveis, porque também, se fazendo nota disso mesmo, 20 a 40% do apoio do Estado praticamente é compensado com o que as associações vão angariar em termos de fundos próprios no pagamento do IVA dos tais 60%. Portanto, no fundo, isto também para dizer que o movimento em si não é um movimento que seja dependente, porque ele próprio arrecada mais poder económico do que propriamente aquele que recebe, mas esta seria algo a considerar. Além disso, também pensar numa perspectiva, como vos disse, de avanços, isenção, nomeadamente, de taxas e licenças relativamente a eventos realizados pelas próprias associações juvenis. Aqui também poderia um uma futura revisão da lei prever isso mesmo, bem como a questão questões mais práticas, e aqui trago-vos casos também de relatos que dirigentes associativos nos fazem. Muitas das vezes que face ao que é ser dirigente associativo para o IFP e para a Segurança Social. Tem existido constantemente situações em que jovens que são dirigentes associativos, por exemplo, quando se tentam candidatar a um estágio profissional, a Segurança Social encara-os como trabalhadores, uma vez que são dirigentes associativos. E isto é uma situação que se recorre constantemente. E numa altura em que nós queremos promover a participação jovem, queremos promover a participação ativa da juventude, isto é um entrave, pois o jovem tem de fazer prova do contrário, que é um dirigente associativo e que por isso não refere... não oferece rendimentos. Logo, se, como sabemos, as médias de tempo para aceder a um estágio são grandes, perante este problema, tudo isto se agudiza, e é nesta medida que também pedia-vos a vossa sensibilidade para, nomeadamente, junto da própria lei, fazer um aclaramento para que, necessariamente, isto não seja um entrave à participação cívica dos jovens, pois estamos a falar sempre de trabalho voluntário. E falando de trabalho voluntário, aqui também uma palavra no que diz respeito à consideração deste trabalho do ponto de vista de justificativos face ao que são os apoios estatais, isto é, o trabalho voluntário jamais pressupõe que seja pago, mas em si constitui uma fonte de riqueza para as associações. Trabalho esse que, se fosse contratado por serviços externos, as associações teriam de pagar por ele. Nessa medida, parte desse trabalho voluntário que os jovens desempenham nas associações poderia ser tido em conta no que diz respeito à justificação dos valores, por exemplo, que as associações recebem, dos 20% a 40%, ou seja, 10% desse valor poderia ser justificado com base no trabalho voluntário que as associações têm, nomeadamente perante regras e perante condições que clarifiquem essa mesma situação. Mas, sem dúvida, que isto em si também seria um trabalho que iria, de certa forma, enaltecer o voluntariado em Portugal. E também em analogia à banda de fundo. Sim, 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 sim. Mas desse ponto de vista, é sempre fundamental que o reconhecimento, que no fundo é isto que nós vimos cá, de certa forma, sensibilizar-vos e pedir-vos, é nessa medida, é que tudo o que seja este trabalho que as associações fazem tenham um reconhecimento também por vós, e por vós que fazem também as próprias leis que legislam ao próprio setor, porque o setor existe também porque a lei determina que ele é enquadrado dentro destes moldes. Já ao contrário da FNAS, que existe porque o movimento entendeu que precisava de uma voz e não tem força legal, digamos assim, é por vontade espontânea do próprio movimento que existe esta organização. Posto isto também, e por último, sem mais delongas, há portanto aqui uma preocupação do que deve ser a participação cívica dos jovens nas associações, a participação essa que deve ser tida em conta face à realidade do que é o país. Nós temos de perceber também aqui, num momento em que se fala também da hipótese de alterar a lei, que essa lei tem de ser, é uma lei nacional, mas tem impacto a nível local. E a especificidade de cada território tem em si também necessidades que se contrapõem. O Alto Minho, de onde eu sou, não tem as mesmas necessidades do que tem o Algarve. Isto é, a demografia às vezes é mais cruel em alguns sítios, o que faz com que a lei também tenha de prever esses cenários. Ainda para mais, numa altura em que nós falamos de tudo para o interior, para povoar o interior, estas associações são fundamentais no que diz respeito à fixação de jovens em localidades onde muitas das vezes o próprio Estado não chega. Portanto, tem de haver essa consciencialização para que é este trabalho das associações e prever que nem todos os territórios façam uma alteração da lei que conseguiram responder da mesma forma. E isto, a lei não tem de procurar criar dificuldades, pelo contrário, no nosso ponto de vista, a lei deve procurar homogeneizar o grau de oportunidades que existem para a juventude, sejam eles no, como disse, no Alto Minho ou no Algarve. Aquele relógio dita o meu tempo, certo, Sra. Presidente?
Exatamente, é bom, isso.
Então, receio já ter chegado ao fim, mas além desta, só em jeito de conclusão, muitas outras questões que possam ser vistas tanto na lei como em futuras ações que entendam fazer também devem ter impacto do ponto de vista técnico. Isto é, as associações também, no que diz respeito às suas organizações, a desburocratização também deve ser uma realidade. Além disso, também, e aqui sim finalizo, o reconhecimento da capacitação dos jovens face ao seu trabalho nestas associações também deve ser outra realidade. E isso não se esgota até aos 18 anos, pelo contrário, deve ser prolongado até, pelo menos até aos 30 anos, que é o que é dito por a lei, o que é regido pela lei do que é um jovem. E obrigado a todos pela vossa atenção.
Muito obrigada, e sem querer ter uma que seja entendido como uma atitude maternalista, deixo que lhe diga que acho que a juventude está muito bem representada. Quem fala assim não é gago, que usou aqui argumentos muito convincentes, muito sólidos em defesa das, designadamente até da alteração da própria lei que está em cima da mesa, a lei do associativismo. E que os objetivos que referiu também são objetivos. Esta banda é que. Esta música de fundo. Nós já somos muito animados e quando tratamos temas da juventude e tendo aqui os representantes legítimos dos jovens, dispensávamos bem a banda. E eu gosto muito de banda, e mais não digo. Porque já é uma hora e daqui a pouco temos uma outra sessão, a sessão da plenária. Portanto, muito obrigada mais uma vez pela explicação que nos deu, pelos argumentos que usou, uma exposição muito clara, que penso que agora será objeto de contraditório ou não, por parte dos representantes dos grupos parlamentares que irão dizer de sua justiça. E, por efeito, passo a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente os dirigentes da FNAS aqui presentes, o Tiago Rego e o Rui Maia, agora sem trocas e sem banda por trás. E queria, no fundo, partilhar três notas essenciais daquilo que é o pensamento do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta vossa exposição e também sobre aquilo que tem sido versado acerca da lei, ou a revisão da lei do regime jurídico do associativismo juvenil. A primeira nota é reconhecer, porque não por uma questão de cortesia, mas por uma questão de justo rigor e de justo mérito, aquilo que tem sido o papel fundamental da FNAS e das associações juvenis ao longo de todos estes 22 anos que acumulam em prol da juventude portuguesa, e nomeadamente num ponto que o presidente da FNAS aqui referiu, que é, muitas vezes, serem as associações juvenis a assumirem papéis decisivos naquilo que é uma base de equidade entre o acesso a oportunidades à juventude portuguesa, ora no interior, ora no litoral, e, portanto, faça-se mérito e justiça a quem a tem, e começo justamente por este reconhecimento. Uma segunda questão e uma segunda palavra prende-se naturalmente com aquilo que são as vossas preocupações e as preocupações que aqui trouxeram. Preocupações que acompanhamos, que estamos disponíveis naturalmente para discutir e para pensar sobre elas e, portanto, darmos também o nosso contributo naquilo que venham a ser as discussões futuras em torno destas temáticas, e referindo aqui várias, como por exemplo a questão do trabalho voluntário nas associações juvenis. E depois uma terceira nota que tem que ver com um ponto que para nós é pedra de toque em toda esta discussão, que é precisamente o ponto da isenção das taxas e emolumentos e de muitos outros pontos que foram discutidos ao longo do tempo, ou melhor, se calhar não foram discutidos como deveriam ter sido, e já lá vou, e que eu gostaria de falar. A Assembleia da República, fruto de alguns projetos de lei que foram apresentados, constituiu um grupo de trabalho precisamente para a revisão do regime jurídico do associativismo juvenil. Grupo de trabalho esse que não reuniu uma única vez, e não foi por culpa do Grupo Parlamentar do PSD. Primeira questão. Segunda questão, se eu tivesse um adjetivo para classificar todo este processo, eu diria, ou usaria o adjetivo da incongruência, porque todo este processo está cheio de incongruências. Eu não consigo compreender algumas coisas, mas provavelmente os grupos parlamentares que me seguirão poderão tentar explicar isso. À FNAJ e também ao grupo parlamentar do PSD, acho que aqui estamos no local próprio, em sede própria para isso, que tem que ver com o seguinte. O grupo parlamentar do PSD apresentou um conjunto de propostas num projeto de lei. Um deles que isentava precisamente as associações juvenis de encargos com taxas e emolumentos da sua constituição. Uma outra proposta em que propunhamos que 0,5% do IRS pudesse ser consignado às associações juvenis. Uma outra proposta ainda que equiparava as doações às associações juvenis com o regime de mecenato e muitas outras propostas que colocamos no nosso projeto de lei. Os projetos de lei, quer do Partido Socialista, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, versavam essencialmente, ou melhor, para não dizer apenas e só, sobre a questão da isenção das taxas e emolumentos. E porquê é que eu classifico este processo de um processo de incongruências? Por uma razão muito evidente. O grupo parlamentar do PSD avançou com estas propostas, os grupos parlamentares bem vieram também apresentar propostas no mesmo sentido, não sei se a reboca ou não do PSD, isso pouco importa aqui para o acaso. A verdade é que congelaram o grupo de trabalho até os dias de hoje, apresentaram projetos de lei nesse sentido, votaram contra as nossas propostas no Orçamento de Estado e as próprias propostas deles que apresentaram, que é uma coisa curiosa. Ou seja, as associações juvenis poderiam já estar a beneficiar a partir de janeiro destas isenções propostas por nós, pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E, portanto, entendam-se. Não vocês, estes grupos parlamentares, diga-se, porque chumbaram as próprias propostas que apresentaram a reboque do grupo parlamentar do PSD. Estamos de acordo com elas? Pois claro que estamos. Eu não compreendo. Para concluir, Senhora Presidente. Portanto, qual é este desvario ou esta mudança de posição ou de opinião relativamente a todo este processo? Tivemos, porque também a estrutura a que pertenço faz parte do Conselho Consultivo de Juventude, acesso àquilo que é a proposta do Governo e que dará entrada nesta Casa, em que vemos de regra geral com bons olhos essa mesma proposta, não fosse ela também em 98,8%. Parte daquilo que o grupo parlamentar do PSD já propôs.
Muito obrigada,
mas ainda bem
deputado.
Que não ouviram. Portanto, a questão que lhes deixo é se acham que o Orçamento de Estado não teria sido momento oportuno para que grande parte destas medidas que poderiam apoiar efetivamente o movimento juvenil tivessem sido aprovadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço que sejam mais sucintos e que não ultrapassem o tempo previsto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a direção da FNAJ e cumprimentar especialmente pela recente eleição que aconteceu há poucos meses e também e fundamentalmente pelo trabalho que a FNAJ tem vindo a desempenhar ao longo dos anos, um papel relevantíssimo na forma como conseguimos promover em Portugal a educação não formal, que envolve, e vocês foram precisamente testemunhas disso mesmo, milhares de jovens, segundo os vossos números, 500 mil de jovens, o que é, de facto, um número considerável. É também importante, e no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, são bastante importantes os contributos que a FNAJ aqui nos trouxe a propósito da revisão da Lei do Associativismo Jovem. Eu não queria, até porque não me parece que seja essa a forma, não parece que tenha sido esse o motivo pelo qual a FNAJ veio reunir connosco hoje, e acho que o motivo se prende fundamentalmente com trazer-nos aqueles que são as suas preocupações face ao futuro desta lei do associativismo jovem e a forma como o enquadramento legal pode privilegiar e pode ajudar a que as associações façam a sua função. E, portanto, queria evitar entrar na gincana política para o qual o grupo parlamentar do PSD nos quer trazer. É verdade que existiram algumas propostas, por acaso o primeiro grupo parlamentar a apresentar uma proposta de alteração à lei do ativismo jovem até foi do grupo parlamentar do Partido Socialista, mas portanto, é preciso, portanto, a acusação de quem vai a reboque de quem não é com certeza não nos atinge com certeza a nós. Mas sabemos que neste momento existe um processo de revisão desta lei do associativismo jovem, que foi constituído um grupo de trabalho aqui no Parlamento e que, sabendo que o Governo está precisamente a fazer este processo, que o Conselho Consultivo da Juventude já foi ouvido e que existe até uma proposta que está, que será entregue também no Parlamento e face às diversas propostas que existem que foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares, parece-me que é importante que nós ouçamos aqueles que são os contributos das associações. O contributo da FNAJ é fundamental para esta revisão da lei do associativismo jovem e que também tentemos procurar o consenso mais alargado possível nestas mesmas alterações. É verdade que foram feitas algumas propostas em sede de Orçamento de Estado, o que, tendo em conta que esta revisão da lei do associativismo jovem decorre em simultâneo, me parecem altamente intempestivas, mas pronto, cada grupo parlamentar quer tentar marcar a agenda mediática e falo pela forma que está à sua disposição. Também é interessante a forma como os mesmos grupos parlamentares que foram governo, que suportaram um governo durante 4 anos e meio, não teve uma ação muito célere nem muito afincada naquela que foi a revisão desta lei ou das associações, na defesa das associações juvenis, que agora tenham tanta pressa em legislar sobre este tema quando sabem que existe um processo que está a decorrer e que o Governo está a fazer o seu trabalho. A proposta, pelo que sei, foi ao Conselho Consultivo de Juventude, vai ser necessariamente discutida, virá aqui ao Parlamento e aí nós podemos analisar ponto por ponto aquelas que foram as nossas as propostas que aqui chegarão, e necessariamente essa proposta vai ter as alterações que os vários grupos parlamentares entenderem que são necessárias. Não cometeremos também a imodéstia de achar que o Governo faz tudo, apresenta na sua proposta 98% daquilo que um grupo parlamentar apresenta. Pronto, mas nós não cometeremos a imodéstia de achar que o Governo vai a reboque das nossas iniciativas. Agora, aquilo que nos parece importante é que nós possamos, no fim deste trabalho, chegar a uma lei que seja verdadeiramente ou quase consensual, mesmo que não unânime. E, portanto, saudar mais uma vez a FNAJ pelas propostas que nos trouxe e dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra e tomará a devida nota e que te levará em conta aquilo que são as preocupações da FNAJ, para que nós possamos ter uma lei que seja melhor do que aquela que temos hoje em dia. Obrigado pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, agradecer a exposição clara que a FNAJ aqui fez. Já tivemos a oportunidade de reunir antes desta audição e, portanto, já tive a oportunidade de desejar os maiores sucessos para esta nova direção e para o trabalho que têm pela frente, que é um trabalho, sem dúvida, importante para os jovens portugueses. O debate que nós estamos aqui a ter faz-me lembrar um bocadinho a proposta que o PSD já tinha feito em relação aos incêndios. Criou um grupo específico e técnico para estudar o problema. Um dia depois já tinha retirado as conclusões antes do grupo de trabalho sequer ter concluído os estudos técnicos que o próprio PSD disse que eram necessários fazer. É verdade que o Governo se tem atrasado nesta matéria e é incompreensível que o Secretário de Estado demore tanto tempo a fazer uma revisão. Nós próprios já tivemos a oportunidade de o dizer aqui algumas vezes nas audições, justamente ao próprio Sr. Secretário de Estado. Mas também é incompreensível que, vindo dos partidos que acusam a maioria parlamentar de legislar a vulso e de querer fazer tudo à pressa, querem agora fazer alterações a vulso sem olhar para o todo e sem olhar para o todo que é a lei do associativismo. Se por um lado é verdade que é criticável que o Governo se tenha atrasado, também é criticável que, em vez de termos aqui um posicionamento de resolver a situação pelo todo, queiramos fazer disso uma bandeirinha política que, na verdade, também não resolve o problema, que não resolve o problema dos jovens em Portugal. E, portanto, a conclusão que podemos retirar disto é que ainda bem que agora a direita está na oposição, porque tem uma proposta política e uma pressa muito grande em resolver os problemas. Tivesse sido assim nos 4 anos em que governaram, infelizmente não foi, e isso diz muito da sua natureza. Em relação às questões que aqui nos colocam, nós já tivemos, como disse, a oportunidade de reunir em parte desta, aqui na Assembleia, com o Bloco de Esquerda, e discutimos parte destas propostas. A pergunta que eu vos gostava de colocar era se já tiveram a oportunidade ou não de reunir com o Secretário de Estado, e se tiveram a oportunidade de discutir uma das questões que nos tinham colocado anteriormente, que é a questão da idade para as direções, a idade para as associações. Vocês tinham uma proposta muito concreta nesse sentido. Nós já tivemos também a oportunidade de questionar o Sr. Secretário de Estado nesse sentido, e era para saber se havia ou não um entendimento, ou pelo menos se já existiu algum tipo de conversação ou negociação com o Governo nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Carreiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou dar a palavra, eu sou certamente a menos jovem de todos os deputados que estão aqui a intervir, mas não é com menos empenho que dou as boas-vindas em nome do CDS e saúdo muito vivamente a FNAJ e a sua direção, na pessoa do Tiago Rego e do Rui Maia, pela eleição e pelas propostas que nos trazem, e obviamente que estaremos disponíveis para as discutir e para apresentar as propostas que consideraremos oportunas, e de facto não deixei de ficar muito sensível a vários aspectos que aqui nos trazem relativamente ao bom funcionamento da lei do associativismo jovem. Porque vamos lá ver, eu penso que manter um associativismo jovem, fervilhante, como é suposto ser o funcionamento e a abordagem dos jovens na nossa sociedade. A abordagem jovem é como que um contrapoder, não é? No melhor sentido da palavra. É de certa forma, uma visão revigorante, mais limpa e menos causticada pela vida. E eu penso que é sempre muito, muito importante ter essa abordagem, essa visão e essa participação da juventude em todos os aspectos da nossa sociedade, inclusivamente para efeitos da elaboração das nossas leis e do funcionamento não só da nossa sociedade, como também das instituições. Agora, para isso, e como aqui foi dito da vossa parte, isto não pode ficar cravejado por burocracias e por, eu diria, quase inversões do ónus, enfim, não é da prova, mas lá está, como foi aqui dito, nós é que temos que fazer a prova de que não estamos a oferir rendimentos, quando todo o associativismo assenta, como o próprio nome indica, por trabalho voluntário. Agora, estar a fustigar e a causticar um trabalho voluntário abnegado com uma batalha com as instituições e com a burocracia, sendo que Portugal devia ser, enfim, um campeão, infelizmente, mundial das burocracias, parece-me que é desvalorizar e onerar muito injustamente um trabalho que deve ser, pelo contrário, valorizado e estimulado. E como o tempo passa muito depressa, eu gostaria de ir a duas questões e gostaria que elaborassem, por favor, sobre elas. Falaram das especificidades locais e, de facto, como é que conseguem, face a uma desertificação do interior, que obviamente tem, acarreta um envelhecimento da população, como é que conseguem uma captação de jovens no interior, em zonas mais envelhecidas, para também aí ter a juventude presente e ativa. Depois, lembram-se certamente, todos nós lembramos, infelizmente, de uma utilização abusiva dos apoios do Estado para os estágios. Têm tido mais conhecimento, foi uma prática que já foi cessada, tem sido acompanhada, fiscalizada porque eu penso que aquilo foi algo que inadmissível, práticas verdadeiramente criminosas, quando os apoios do Estado eram canalizados, ou melhor, absorvidos por parte das entidades que concediam os estágios. E eu penso que aí foi não foi a FNAS, mas foi...
Peço que conclua, senhora deputada.
Aí os jovens que interagem entre si têm um papel muitíssimo importante na denúncia desses casos. Teria outras perguntas a fazer, nomeadamente algo em que o senhor deputado Luís Monteiro se tem envolvido, mas que não se prende com a lei do associativismo, mas é muito importante ter a vossa opinião sobre práticas universitárias. Eu sou muito solidária, eu sei que é um aspecto em que se tem envolvido muito sobre as praxes.
Muito obrigada.
Isso foge um bocadinho da nossa agenda, mas se tiverem um bocadinho para se pronunciarem sobre isso.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, senhora presidente. Queria também cumprimentar a delegação da FNAS, o Tiago e o Rui, em nome do grupo parlamentar do PCP, agradecer a exposição que aqui nos fizeram e dizer que muitas das questões que aqui colocaram como preocupações da FNAS, e antes de mais também dar os parabéns pela eleição Votos de Bom Trabalho. A FNAS tem, diria, um papel insubstituível pelas características enquanto organização, a ligação às organizações que tem, creio que até relativamente diferente de todas as outras estruturas juvenis, e por isso desejar Votos de Bom Trabalho. E dizer que muitas das questões que vocês aqui colocaram têm sido por nós colocadas desde há vários anos, e quando digo desde há vários anos, digo desde há vários anos, não é desde 2015, é desde 2011. Lembro-me perfeitamente de matérias relativas a um princípio geral, que é o da desburocratização e agilização do trabalho das associações juvenis, no âmbito da lei ou fora dele, poder ser feito, e dizer que nunca tivemos grande disponibilidade para isso. Eu recordo-me bem de quando era ainda o anterior secretário de Estado, Alexandre Mestre, colocámos-lhe pela primeira vez a questão da isenção de custos e o problema do IVA. O secretário de Estado nunca esteve disponível para isso. Lembro-me inclusivamente de o senhor deputado Emílio Guerreiro, que era na altura secretário de Estado do Desporto e da Juventude, aqui na sala ao lado, termos colocado pela primeira vez a possibilidade de trabalhar num processo de isenção de custas para efeitos de legalização das associações juvenis. À data disse-nos que tinha que ponderar sobre o assunto. Numa outra audição regimental, confrontámo-lo exatamente com a mesma coisa, disse que estavam completamente indisponíveis. O PCP apresentou proposta, à data o PSD e o CDS votaram contra e apresentaram em troca a privatização das pousadas da juventude, que foi também uma medida muito interessante em que o Estado entrou com investimento e depois houve privados que entenderam que era uma boa oportunidade de negócio. Depois houve outra matéria ainda também que nós colocámos no âmbito desta matéria ao Sr. Secretário de Estado, Emílio Guerreiro, que era exatamente as matérias do IVA que aqui colocaram, porque muitas vezes o apoio que as estruturas e que as associações juvenis recebem para a realização de uma atividade esportiva depois é completamente comido, passa a expressão, pelo pagamento do IVA que é feito. Também nunca houve disponibilidade para isso. Eu quero dizer que o PCP tem um projeto de lei entregue nesta casa, que dá coerência a um trabalho de vários anos sobre esta matéria. Não é pouca coisa estarmos a discutir a legalização e isenção de custos, porque se não estiverem isentos de custos, uma associação terá muito mais dificuldade em inscrever-se no RENAJ e, por efeito, poder candidatar-se a apoios públicos. E, portanto, diremos que é uma porta que se abre no acesso aos apoios públicos por parte das associações juvenis. E, no nosso entendimento, essa é uma matéria importante. Mas que é possível trabalhar em muitas outras. De facto, a lei é de 2006. Já houve um período que permite certamente fazer um balanço nesse sentido e, portanto, temos propostas. Nós achamos que o processo de isenção de custos para efeitos de legalização é uma matéria que, independentemente da proposta de lei dar entrada no Parlamento até final do ano, que entendemos que já peca por tardio, porque o compromisso era até ao final do primeiro semestre de 2017, de dar entrada até final do ano, depois disso nada impede que se aplique, haja vontade política, em 2018. E, portanto, o que nós entendemos é que há todas as condições políticas para se entender a partir de 2018, a partir do momento em que o processo for concluído e a lei for aprovada, as associações serem isentas de custo. O PCP anda a defendê-lo desde 2011, portanto, entendemos que é da maior importância, até porque nós entendemos que este processo é muito importante. porque é particularmente importante para as associações juvenis que desde a primeira o colocaram. Não é importante para que o PSD assuma as responsabilidades que teve no passado, nem para este governo se desculpar de atrasos que tem, é sobretudo importante para o dia-a-dia das associações juvenis. E isso é o mais importante desta lei, é preservar especificidades das associações. Este processo e a lei, o regime, já é excessivamente burocrático, porque as associações juvenis têm na sua génese uma agilização que decorre do seu funcionamento e da sua natureza. O associativismo estudantil é uma coisa, o associativismo juvenil é outra. A lei decidiu confundi-lo, o PCP nunca defendeu essa proposta. Exceto o Conselho Consultivo da Juventude, dissemos isso a vários secretários de Estado, mas é possível melhorar o sistema. Portanto, o PCP vai fazê-lo, sendo que, quer neste processo, quer no acompanhamento normal à vida do movimento associativo, é muito importante a vossa presença e, por isso, mais uma vez, agradecer os vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora, então, 10 minutos para responder às perguntas e para os comentários finais desta audiência. Tem a palavra.
Obrigado mais uma vez, Sra. Presidente, e agradeço desde já as questões colocadas, de certa forma permitirão aprofundarmos um pouco mais a discussão. E começando pela ordem das questões que nos foram sendo feitas, vemos realmente com bom agrado, digamos, que o PSD, na palavra do deputado Cristóvão, esteja também sensível para esta questão do que diz respeito à concessão dos 0,5% do IRS, também à isenção das taxas e emolumentos na construção da associação, bem como à questão do mecenato. Ainda assim, eu reitero aquilo que disse, ou seja, são ótimas propostas, porque é um avanço que já estamos a ter, mas se vamos fazer, se vão fazer uma alteração da lei, que aproveitem esta oportunidade para ser mais ambiciosos e ir mais além. É esse o apelo que aqui vos trago, é que haver então essa vontade. Realmente são passados 10 anos desde a lei, é de 2006, já há um tempo para perceber o que é que pode ter corrido bem, o que é que pode ter corrido menos bem. Portanto, há aqui realmente um histórico que permite já fazer uma avaliação. E por isso mesmo, dizer-vos que a FNAJ está totalmente disponível para agir como apoio e como entidade que colabora ativamente no que é aquilo que são os anseios e as expectativas do próprio movimento, e que, de certa forma, o que apelamos é que isso esteja plasmado numa revisão à lei. Sem antes dizer também que a atual lei, do ponto de vista das associações, é uma lei bastante bem acolhida, porque ela pondera muito bem o que é uma associação juvenil face à realidade social e demográfica do país. Ou seja, quanto à definição do que é uma associação juvenil, esta atual lei tem uma percepção que ainda hoje vai ao encontro. Face, ainda assim, a algumas dificuldades que a lei foi denotando, prende-se precisamente com a parte fiscal que tem causado, e a burocracia que tem causado realmente um impasse para a participação jovem, porque se pensarmos para constituir uma associação juvenil, a primeira coisa que um jovem faz é endividar-se, então aí já estamos a ver que é uma má medida dizer a uma família ou convencer uns pais que o jovem vai criar uma associação juvenil e a primeira coisa que vai fazer é ter uma dívida. Portanto, aqui sem dúvida nenhuma que é fundamental que, se queremos potenciar a participação jovem, olhemos para o que é um jovem. Um jovem não tem capacidade económica imediata, a não ser que recorra aos pais ou então faça uma angariação para poder agir em consonância. E realmente também, respondendo também ao que havia perguntado sobre se era importante que houvessem sinais dessa vontade de alterar a lei, a resposta que a FNAJ dá a isso é que realmente o Orçamento do Estado seria um instrumento ideal para dar evidências dessa vontade. Isso é óbvio que deveria ser um instrumento que desse a vontade dessas evidências. Continuando e respondendo ao deputado Ivan Gonçalves, é certo que o apelo que nós, Movimento Associativo, fazemos é que, face também a ser o partido do qual o governo é oriundo, o que apelamos é que a lei tenha sempre esta visão do que é da parte do movimento e que essa visão seja sempre o mais possível plasmada. Ou seja, nós entendemos que, como qualquer cidadão, que as leis devem ir em encontro àquilo que são as vontades das pessoas, claro que por vezes até pondo realidades mais vanguardistas, e aí sim nós também estaremos preparados para isso mesmo, mas é essencial que a lei também dê resposta àquilo que também é a vontade do tecido associativo, e desde já também dar nota que realmente o Secretário de Estado tem reunido connosco várias vezes a este propósito, nós temos sido auscultados e por isso mesmo tem havido uma abertura desde também do próprio Ministro da Educação, que agora tutela a área da Juventude e do Desporto, tem mostrado essa vontade em dialogar connosco e tem estado presente em vários momentos para isso mesmo. Ainda assim, nunca é demais apelar a que não só de boa vontade podem ser feitas as alterações à lei, também devemos ter em consideração as ações para que isso mesmo se concretize. Continuando também ao deputado Luís Monteiro, que do Bloco de Esquerda, realmente face ao atraso da lei, a resposta que nós damos sempre é que se esse atraso da lei, se esse atraso temporal serviu para escutar a juventude, então o atraso foi bem usado. Porque se estamos a falar de um atraso que permitiu ao Governo auscultar os jovens, então nessa medida justifica-se o atraso, pois nós entendemos ainda assim que mais, é necessário mais diálogo estruturado, e portanto daí a lei avançar com a rapidez ou com menor rapidez, bom, é lá avançar que tenha uma lei que responda realmente às necessidades, objetivos e interesses dos jovens. É essa a premissa principal que não pode ser descurada num avanço desta lei. E também, focando de uma forma muito breve, porque é um tema que daria muito que expor, que seria a idade do que diz respeito ao que deve ser um jovem numa associação juvenil. Como sabem, por definição, as associações são compostas 75% por jovens no seu corpo diretivo, na sua direção. Também, à semelhança do PSD, todas as juventudes partidárias também temos assento no Conselho Consultivo do Secretário de Estado e sabemos de que proposta estamos a falar, se bem que ela ainda não aqui chegou e, portanto, daí não termos também feito uma abordagem direta e concreta face ao que é essa proposta. Mas claro que aqui há mais uma vez um apelo à sensibilidade dos deputados, que é a lei é nacional, mas tem impacto local. Isto quer dizer o quê? A questão de nós limitarmos o que é ser uma associação juvenil, aumentando-lhe a percentagem de jovens presentes na direção, estamos a fazer com que territórios de baixa densidade tenham dificuldades, maiores dificuldades para combater um fenómeno que é o aumento da percentagem de jovens na direção. Sendo que, por vezes, se esse aumento for pouco significativo, que atual é de 75%, se passar eventualmente para um valor superior, nós estamos a falar de em cinco, as associações são compostas por dados que nós temos, maioritariamente por 5 membros na direção, alterar os 75% não significa alterar a presença de uma pessoa com mais de 30 anos, pois em 5, inevitavelmente, só se passarmos isto para um valor mais grosseiro, é que se perde o elemento com mais de 30 anos na direção. Portanto, nós podemos aumentar, mas também temos de perceber para que aumentar, se depois o impacto que tem é extremamente reduzido. O exemplo, por exemplo, dos 80% só tem impacto em direções com 9 elementos, porque direções com 5, 7 e 11 permanecem, as duas primeiras com 1 elemento com mais de 30 anos, com 11 permanece com 2 e a de 9 é a única que é afetada, que passa de 2 para 1. Portanto, de facto, o que é que nós queremos dizer com isto? Este aumento poderá ser significativo e poderá potenciar a participação jovem? Bom, queremos que não. Face à questão do Presidente também ter idades limitadas, qualquer estereótipo para nós é danoso para o movimento, porque o movimento nasce pós 25 de Abril, é um movimento que nasce da liberdade, onde maioritariamente as associações são constituídas por jovens, 75%. Portanto, o poder de decisão nas associações juvenis está sempre do lado dos jovens. São 75% dos jovens que as associações são compostas, 75% dos jovens nas seus associados. Portanto, é esta maioria esmagadora que decide o futuro da direção. Se quer que o Presidente tenha mais ou menos 30 anos, ou se quer que seja uma constituição composta por mais ou menos mulheres na direção ou homens na direção. Isto porquê? O movimento não está sujeito à lei da paridade, mas cumpre-a, porque houve uma grande consciencialização para esse efeito. Devo dizer que é um movimento que não por lei tem esta obrigação e temos mais mulheres neste momento do que homens nos corpos diretivos. Ainda assim, também temos dito que a ambição desta direção vai mais além do que isso, porque ainda vemos só 30% de mulheres a ocupar cargos de presidência. Portanto, ainda há aqui um caminho a fazer na consciencialização. Nunca será a instigar, porque isto parte das próprias pessoas, da vontade das próprias pessoas, assim democracia é que se entende, é que perante as pessoas tendo vontade que cumpram e que assumam essas responsabilidades, mas de facto ainda há aqui um caminho a trilhar no que diz respeito às presidências, mas com isto quero dizer que uma lei nem sempre muda mentalidades, e se mudar só a longo prazo. Portanto, aqui o que aconteceu no movimento é que nós tivemos, não é sujeito à lei da paridade, e ele próprio respondeu de uma forma clara e inequívoca, porque as questões da igualdade estão no centro do que são as associações juvenis. Continuando, e porque disse que este tema realmente da idade é complexo, porque temos de ver realmente, e sem entrar em sensacionalismos, as questões do interior, onde jovens têm um êxodo bastante elevado por vias, às vezes, de ensinos de estudos superiores. Portanto, isso é preciso ter em conta. A idade ótima para presidir a uma associação, digamos, é quando o jovem tem maioridade, porque pode ter conta bancária que as associações têm de a ter, e normalmente uma fase em que está entre os 18 e prolonga-se muitas das vezes até aos 35. Isto porquê? Há períodos em que o jovem, dos 18 aos 25, está a estudar fora da sua localidade. Como é que este jovem pode presidir a associação? Bom, se quisermos pensar desta forma, temos de equacionar aqui medidas que respondam a isto mesmo. Portanto, nessa medida, há aqui uma idade que se põe mais clara para poder estar na governança, que é sempre mais tardia quando os próprios empregos já estão consolidados, e temos de ter em conta a emancipação jovem. Hoje em dia, um jovem de 20 anos não é a mesma coisa que um jovem de há 20 anos atrás. Portanto, a lei tem de responder à realidade. E porque também, não querendo também alongar, mas não queria deixar, de certa forma, nenhum deputado sem também a pergunta que nos fizeram, dizer à deputada Teresa Cairo que faço um apelo, porque foi o único grupo parlamentar que ainda não podemos reunir por dificuldades de agendas de ambas as partes, e faço também aqui o repto para que possamos reunir brevemente, pois teríamos todo o gosto em fazê-lo. E aqui realmente dizer que a lei deve melhorar o estado do associativismo e deve privilegiar o crescimento natural e a evolução positiva das associações. A ausência das burocracias já se revelou na associação na hora em que houve ali um avanço, mas mesmo assim é necessário melhorar. No que diz respeito ao Estatuto Dirigente Associativo, a lei, não perante as universidades, está concebida para o associativismo estudantil. Qualquer associação juvenil, a lei diz que um jovem pode ter o Estatuto Dirigente Associativo se fizer prova 30 dias após a eleição de que é membro de uma direção de uma associação juvenil. Ora, se uma associação juvenil que tem os prazos de eleição fora destes diâmetros, pode ser no verão e o jovem ainda não sabe se está na universidade, como é que 30 dias depois, porque os 30 dias já passaram? Portanto, aqui a lei tem um desfasamento face ao que é a realidade e face ao que é precisamente à confusão que foi falada há pouco do que é o associativismo estudantil e juvenil. Por isso mesmo, a ausência de burocracia deve ser bem acolhida, bem como no voluntariado. A lei deve procurar um aclaramento da lei. Isto no voluntariado, no que diz respeito à segurança social, reconhecer os jovens como elementos que não oferem qualquer ordenado, e por isso mesmo a lei deve ser feito um aclaramento da lei nesse aspecto. É esse o nosso apelo. Só para terminar, face à questão que também nos foi posta por... a questão do que é da deputada Rita Rato, da questão de que nos dizia sobre a diferença do associativismo estudantil e juvenil, e o acrescento também das juventudes partidárias. Tudo são movimentos juvenis, mas todos eles com as suas dinâmicas, e não podemos confundir o que é uma dinâmica de um com a do outro. Nós falamos de associações que são motores de comunidades, de localidades do interior, como digo, onde muitas das vezes é a grande vivência daquela, a grande capacidade de empreendedorismo daquela localidade, e convido mesmo os deputados a que façam muitas das vezes para verem em loco aquilo de que vos falo, porque ver uma associação juvenil no distrito de Bragança, por exemplo, ou no distrito do Alto Minho, e ver onde realmente os jovens são a menor das preocupações, porque são a faixa mais reduzida, e estas associações ainda assim são o motor da dinâmica daquela comunidade. Há associações que nós temos no Alto Minho ou em Bragança, cujos os jovens que são atraídos através dessa associação que cria oportunidades para eles lá estarem, são às vezes superiores à população da própria aldeia. Portanto, isto são fenómenos que estamos a inverter aqui completamente o paradigma do que é o decréscimo da população nas zonas do interior, face também às associações que são fixadoras de jovens. E não querendo também abusar nem tomar o tempo dos deputados, termino dizendo que há uma vontade enorme da FNAJ para contribuir ativamente para que se aproveite esta oportunidade de alterar a lei, no sentido de potenciar a capacitação dos jovens, o empoderamento e a sua liderança no que diz respeito também a estar em cargos públicos, em cargos de responsabilidade. Nessa medida, qualquer solicitação que façam à FNAS será sempre acolhida e imediatamente respondida, e por isso o apelo que vos faço é que sempre que procurarem uma alteração da lei que procure alterar o paradigma do que são as associações juvenis, as contactem, as auscultem, porque elas sim são elas que serão as maiores receptoras dessa lei que aqui dentro será produzida e que, acima de tudo, tem de procurar criar não dificuldades, mas pelo contrário, potenciar. Estes dirigentes apenas esperam uma coisa, é o reconhecimento de que o trabalho que eles estão a fazer está a ser bem feito, porque mais do que isto não é necessário. É um movimento altruísta que vive também da carolice de vários dirigentes associativos que de norte a sul do país fazem diferenças em comunidades por acreditar que aquela associação vai dar resposta e vai criar igual oportunidades para a nossa juventude, para a juventude portuguesa. Obrigado.
Muito obrigada. É um gosto ouvi-lo. De tal maneira que eu nem me importava que tivesse continuado, apesar de ter esgotado mais o tempo. É muito bom perceber aqui os representantes dos jovens nesta comissão, que infelizmente não temos dedicado o tempo a esta problemática jovem, o tempo que ela merece, mas certamente que ainda teremos oportunidade de corrigir isso, porque também, e também esperamos que haja mais solicitações vindas da vossa parte. Também gostei muito de ouvir dizer que tem a preocupação de assegurar e de estimular uma representação de género que não apenas ao nível de da quantidade, mas também ao nível do poder, do empoderamento das mulheres, ou seja, de haver uma maior participação de mulheres também nas presidências, e isso é muito positivo, vão no bom caminho, ideias que aqui nos trouxe relativamente a termos em consideração as realidades do próprio país, que não é a mesma coisa, de facto, aquilo que se passa no meu distrito, que é o distrito, no meu distrito natal, que é o distrito de Bragança, ou aquilo que se passa no Alentejo, ou o que se passa na região, por exemplo, da Grande Lisboa, obviamente, que são realidades completamente distintas e que nós temos de ter, que o legislador tem de ter em consideração. Dito isto, só lhe perguntava se, como pediram também, apenas para confirmar, pediram uma audiência ao grupo de trabalho do associativismo juvenil. Acho que não faz sentido, depois de terem sido recebidos pelo todo, não faz sentido serem recebidos pela parte. Ou seja, depois de terem sido recebidos em comissão, não faz sentido serem recebidos... Meu senhor deputado, estamos a falar ao nível da comissão, no seu todo, e eu estou apenas a perguntar apenas a confirmar que a partir do momento que são ouvidos pela comissão, poderia ser ao contrário, ou seja, terem sido recebidos pelo grupo de trabalho e depois pretenderem serem recebidos pela comissão, isso faz sentido. Agora, depois de terem sido recebidos em comissão, acho que não faz sentido serem recebidos pelo grupo de trabalho. Ou seja, nós também quisemos dar uma maior dignidade, até porque não era apenas para tratar das questões da revisão da lei do associativismo juvenil, mas também apresentar os cumprimentos, apresentarem-se, e portanto quisemos dar, valorizar a vossa presença na Assembleia da República, recebendo-os no plenário da comissão. Senhor deputado, tem a palavra.
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. É possível?
Faça a favor. E não é preciso eu acho que usar essa figura regimental.
Muito bem, agradeço-lhe. Senhor Presidente, eu acho que, quer dizer, estipular se faz ou não sentido que um grupo de trabalho receba uma entidade que pretenda ou não ser recebida por esse mesmo grupo de trabalho é, se calhar, em todo caso, um bocado abusivo da nossa parte. O grupo de trabalho tem membros, tem um coordenador que foi escolhido pela Comissão, e acho que se, aliás, como aqui foi discutido, este é um caminho que se faz caminhando, que poderia, como já disse, estar bastante mais adiantado e por culpa da coordenação desse mesmo grupo de trabalho não está, mas em todo caso e a todo tempo pode ser urgente, pode ser necessário, pode ser avisado que a FNAJ ou outra qualquer entidade juvenil seja ouvida nesse grupo de trabalho. Portanto, eu considero que é abusivo que nós, enquanto Comissão, estejamos aqui a delimitar se faz ou não sentido. Eu acho que é uma questão que parte das duas partes, ou seja, se a FNAS solicitar, compete ao grupo decidir e vice-versa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, provavelmente não me fiz entender. O que eu quis dizer foi neste momento, ou seja, neste momento em que pediram a audiência. É que eu pergunto, obviamente, daqui por um mês, não sei o que é que vai acontecer e que necessidades é que vamos ter. Até eles podemos querer ouvir novamente em comissão. Ou podem eles também sentir vontade de serem novamente ouvidos por nós. Eu estou a dizer apenas neste momento. E, portanto, ou sei, e por isso é que eu disse, a partir do momento que foram ouvidos pelo todo, não faz sentido irem ser ouvidos pela parte. Porque, como sabem, a nível do nosso funcionamento, há a possibilidade de haver audiências pelo deputado relator, pelo deputado indigitado para o efeito, pelo um grupo de trabalho existente, ou pelo plenário da comissão, ou até só pelo presidente da comissão. Portanto, há várias possibilidades. Ora, a partir do momento que nós tivemos aqui este tão estimulante debate em comissão, foi um prazer ouvi-los, não apenas aos visitantes, mas também aos deputados participantes no debate, é que eu, apenas para que não haja dúvidas, é que quis confirmar com a FNAS, convosco, que não, no imediato, pelo menos, não é necessário serem novamente ouvidos pelo grupo de trabalho. Sim, senhor deputado, faça favor.
Respeitando naturalmente, com toda a elevação, a opinião do senhor presidente, eu, em todo caso, reitero o que disse. Se a FNAS entender que no imediato deseja ser ouvida porque alguma das questões ficou por aflorar, eu acho que a Comissão não pode nem deve fechar essa porta.
Mas ninguém está a fechar a porta, Sr. Deputado. Sr. Deputado, ninguém está a fechar portas, muito menos aos jovens, muito menos eu, que sempre... Estive aqui, gostei imenso deste, foi dos debates mais gratificantes que já tivemos aqui, muito interessante, muito estimulante. Portanto, ninguém fecha, é apenas, não quero é que fiquem equívocos. E queria apenas ter a certeza de que a minha interpretação era a interpretação que eles também tinham. Por isso lhes perguntei, se for diferente, obviamente, estão no seu direito de o dizer. Faça o favor.
Obrigado mais uma vez, Sra. Presidente. Eu, só também para esclarecer que, no fundo, realmente, a nossa presença aqui é muito... agradecemos a vossa disponibilidade e a atenção que nos dedicaram e, realmente, da nossa parte, neste momento, sem a entrada da lei no Parlamento, entendemos que pode e deve, e acho que já a atenção que nos dispensaram já é mais do que suficiente nesta altura. Agora, o que eu ia dizer é que o que pode estar a acontecer é que a FNAS é composta também por federações distritais. E perante a proposta de lei que foi apresentada, das quais essas federações também têm assento no Conselho Consultivo, estejam elas próprias também a reagir por em parte não concordar com algumas das medidas e quererem sensibilizar os deputados. Pode ser nessa situação o que pode estar a acontecer que sejam federações distritais que estejam a solicitar essa audiência, porque, como sabem, um movimento da FNAS representa as associações juvenis de base local e tem as federações também distritais como suas aliadas, mas, de facto, respondendo à Sra. Presidente, da nossa parte foi realmente muito gratificante ter cá vindo e neste momento, para a FNAS, é realmente satisfatória esta vinda cá. Futuramente, quando ela entrar, claro que teríamos todo o gosto em cá vir para poder também falar ponto a ponto.
Obrigado.
Bom, sei que vai ser uma pena.
Muito bem, está tudo esclarecido e acho que estávamos todos a pensar o mesmo. Ou seja, não agora neste momento, no imediato, mas quando se justificar, quando a lei der entrada e quando houver necessidade de se esclarecerem os pontos e as propostas de cada um, não só as propostas da lei, mas também a posição de cada um dos grupos parlamentares. Mais uma vez, muito obrigada, muitas felicidades e foi um gosto tê-los cá.